DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal, seguem-se as notícias. O Exército da República Democrática do Congo, RDC, cercou esta manhã um quarteirão da cidade de Lubumbashi, onde procedeu a detenções em massa de rapazes, afirmam testemunhas. Na RDC multiplicam-se os protestos e confrontos por causa da recusa do presidente Joseph Kabila de abandonar o cargo depois do seu mandato ter terminado na passada segunda-feira. A Constituição impede Kabila de se recandidatar. Segundo a Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, 34 congoleses morreram nesta semana em manifestações contra Kabila. As autoridades tinham avançado com um número de 22 mortos. Entretanto, combates entre milícias de vários grupos étnicos no leste do país causaram hoje a morte de 7 civis e um soldado, segundo fontes oficiais. Afonso de la Cama, líder da resistência nacional moçambicana RENAMO, disse hoje não ser fácil garantir que não haverá ataques do braço armado do maior partido da oposição durante a quadra natalícia. De la Cama responsabilizou o governo pela eventualidade por não ter estabelecido uma trégua. A RENAMO, segundo de la Cama, não pode garantir que não será alvo de ataques das forças de defesa e segurança, o que torna inviável um compromisso de tréguas unilateral, disse. No mesmo dia, uma plataforma que congrega sem confissões religiosas lançou uma campanha de paz para o país com orações públicas em várias cidades. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite, a seguir ao noticiário. No período de 2015-2016, a mortalidade infantil em Angola registrou uma redução significativa em comparação aos 5 anos anteriores. Segundo o inquérito de indicadores múltiplos de saúde, a mortalidade infantil passou de 115 para 44 óbitos por cada 1000 crianças nascidas com vida. Numa comparação com 5 países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Namíbia, Zâmbia, República Democrática do Congo, Lesoto e Moçambique, o inquérito mostra que Angola está apenas atrás da Namíbia. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, afirmou hoje que o governo do primeiro-ministro Umaro Sissoko Embaló não será demitido e que cumprirá o seu mandato até ao final de 2018. Vários partidos políticos criticaram a escolha de Umaro Embaló para primeiro-ministro, acusando o chefe de Estado de não respeitar o acordo de Conakry. Este estabelece um roteiro para a saída da crise política na Guiné-Bissau, que se arrasta há mais de um ano. O enviado especial das Nações Unidas, Staffan de Mistura, disse hoje que pretende o fim de todos os combates na Síria após ter sido completada a evacuação do leste da cidade de Alepo. O diplomata afirmou em Genebra, na Suíça, ser esta uma necessidade absoluta para evitar mais tragédias como a de Alepo. Segundo de Mistura, 35 mil pessoas puderam, entretanto, abandonar a cidade. Entre elas, terão cerca de 4 mil combatentes rebeldes. Nas últimas semanas, o exército sírio e os seus aliados, sobretudo a Rússia, reconquistaram aos rebeldes as partes ocupadas da cidade. Pelo menos 23 pessoas morreram no atentado bombista perto da cidade iraquiana de Mossul. Segundo o Ministério da Defesa, as bombas foram detonadas em 3 viaturas no mercado da localidade de Gogjali. O atentado foi reivindicado pela milícia terrorista Estado Islâmico. Esta fora expulsa de Gogjali pelo exército iraquiano no início de novembro. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse a 20 de janeiro, sugeriu hoje nas redes sociais que o país tem de expandir e fortalecer em grande medida as suas capacidades nucleares. Antes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciara um reforço do armamento nuclear do seu país. Moscou e Kiev acordaram hoje um cessar-fogo no leste da Ucrânia durante a quadra natalícia, informou o Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros. O cessar-fogo deverá entrar em vigor à meia-noite de 24 de dezembro. Do titular da pasta em Berlim, Frank-Walter Steinmeier, exigiu que este passo se siga a retirada dos armamentos pesados e seja garantido acesso à totalidade da região em conflito aos observadores da Organização de Segurança e Cooperação na Europa. O ministro alemão do interior, Thomas de Maizière, informou hoje que o tunisino Anis Amri é, com alta probabilidade, o autor do atentado de Berlim na passada segunda-feira. A análise do caminhão com o qual terá realizado um ataque na capital alemã produziu indícios adicionais que implicam Amri, contra o qual foi passado um mandado de captura internacional. O tunisino, de 24 anos, é suspeito de ter conduzido o caminhão para dentro de um mercado de Natal, atropelando 12 pessoas e ferindo 42, 12 das quais com gravidade. A milícia terrorista Estado Islâmico reivindicou o atentado.
DW Jornal da Noite.
Quinta-feira, 22 de dezembro de 2016, os temas desta edição. Igrejas moçambicanas lançam campanha pela paz. Idilidade da cidade moçambicana de Lixinga presta contas aos munícipes. Igreja Universal do Reino de Deus parte à conquista de África. Em Moçambique, a plataforma da Missão Profética e de Reavivamento, que reúne cerca de 100 confissões religiosas, lançou nesta quinta-feira, 22 de dezembro, uma campanha nacional para promover a paz no país. Milhares de pessoas juntaram-se em Maputo e noutras cidades para orarem pela paz e o fim do conflito armado. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A campanha vai decorrer durante um ano sobre o lema Pelo Perdão, Reconciliação, Unidade de Nação e Cessar Fogo Imediato. Deverá culminar em dezembro de 2017 com a realização de uma Conferência Nacional sobre a Paz, Perdão e Cura Divina. Durante 12 meses, todos os moçambicanos serão chamados a dedicar pelo menos 10 minutos de oração a favor da paz. O secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, Reverendo Marcos Macamo, explica porquê.
É aquela de que todos os moçambicanos devem contribuir para o bem-estar desta nação, cada um de nós.
Para além da promoção de orações a título individual e de cultos a favor da paz, será monitorado o diálogo político em curso no país entre o governo e a RENAMO por fim da tensão político-militar, segundo refere a plataforma da Missão Profética e de Reavivamento. Artemisa Franco é a coordenadora desta plataforma que congrega cerca de 100 confissões religiosas.
Monitoria porquê? Porque estes problemas todos que estamos a ter, a recorrência à guerra, é porque o processo de acordo de paz, já todos chegamos a essa conclusão, não foi bem implementado, não foi bem monitorado.
No lançamento da campanha em Maputo, todos os intervenientes disseram baixa de guerra e derramamento de sangue e sublinharam a necessidade do alcance imediato da paz, condição para o desenvolvimento do país. O antigo chefe de Estado, Joaquim Chissano, destacou que os moçambicanos têm um objetivo comum.
E o objetivo comum, neste caso, é a paz e a reconciliação. É a cultura de paz. Não uma paz qualquer, mas uma paz completa, uma paz profunda. Harmonia sem criminalidade, sem carências gritantes, sem pobreza absoluta.
Por seu turno, o ministro da Justiça, Isaac Xande, afirmou que as confissões religiosas desempenham um papel importante na aproximação entre os moçambicanos.
É nossa convicção que, juntos e unidos, devemos tornar o nosso país no exemplo de participação e construção democrática, condição sine qua non para o desenvolvimento inclusivo que almejamos. Orar e também convencemos a nós mesmos, cada um de nós, tudo devemos fazer para permitirmos que Deus nos mostre os caminhos da paz.
Em nome da bancada parlamentar do Partido no Poder, Frelimo, falou a chefe daquele grupo, Margarida Talapa.
A cultura da paz, solidariedade humana, através do diálogo, da tolerância e da reconciliação, tem em vista a construção de uma sociedade justa, democrática e unida, são uma nossa pedra angular.
Para o chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, a reconciliação deve ter como fundamento o amor, a fraternidade e a honestidade.
Ela terá que ser efetiva e nacional. Os moçambicanos devem ser tratados de forma igual. Não devem ser qualificados pelas suas convicções políticas, religiosas ou condições sociais.
O maior partido da oposição, a RENAMO, não se fez representar na cerimónia. A campanha nacional de oração a favor da paz acontece numa altura em que os moçambicanos se mostram agastados com a continuação dos ataques militares atribuídos a RENAMO e a aparente ausência de progressos no diálogo político com vista, por fim, à tensão político-militar. Salientar que, apesar da quadra festiva do Natal e do Ano Novo, muitos moçambicanos receiam viajar para junto dos seus familiares em alguns pontos do país devido ao conflito militar. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E a propósito, gostaríamos de saber dos nossos ouvintes que tipo de pressão pacífica por parte da sociedade acham que pode contribuir para a paz em Moçambique. Se quiser participar diretamente na emissão, tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
E ficamos em Moçambique, mais precisamente no norte, na cidade de Lixinga, onde os munícipes se mostram agastados com o desempenho do Conselho Municipal local. Para muitos cidadãos daquela localidade, a má prestação da edilidade é prova de que está a funcionar na base de amiguismo. Queixam-se ainda da falta de estruturas que tornem eficazes o trabalho dos responsáveis. A reportagem do correspondente da DW África em Lixinga, Manuel David.
Com 54 anos de elevação do município à cidade, 18 anos no processo de municipalização e 8º lugar sobre a boa governação entre os 54 municípios existentes em Moçambique, o Comitê de Monitoria de Responsabilização Social realizou na passada quarta-feira a primeira audição pública na cidade de Lixinga, que teve como objetivo avaliar de forma clara o desempenho da idealidade durante o ano de 2015. Nesta avaliação, o referido órgão constatou que houve irregularidades na planificação e execução dos programas desenvolvidos pelo município de Lixinga. Alguns munícipes presentes nesta primeira audição pública após o escândalo do edil pelo seu envolvimento nos crimes de corrupção passiva e abuso de poder, na qual foi condenado a 18 meses de prisão e tendo regressado ao cargo no dia 30 de março, afirmaram que a edilidade local está a funcionar da base de amiguismo. Rafael Mateus foi um dos presentes e falou para a DW África.
Eu acho que esse município está a funcionar como se fosse uma associação de amigos e conterrâneos de Lixinga. Quando alguém cessa, tem que dar os documentos, tem que dizer onde é que terminou a atividade, não é? Não tenho informação.
Luiz Pedro, outro munícipe de Lixinga, partilha a mesma posição e apela ao presidente do Conselho Municipal para remodelar o seu elenco governativo.
O presidente do Conselho Municipal tem que sentar e avaliar os seus vereadores e, se um vereador não é capaz de responder às questões, até não era nessa audição para ouvir, era só sentá-la internamente e retirar os vereadores que não sabem justificar o bem-estar da população e colocar a pessoa capaz para se envolver esse nosso município de cidade de Lixinga.
Depois de muitas críticas feitas pelos munícipes sobre o mau desempenho da idealidade, saída medo, o presidente do Conselho Municipal de Lixinga reconheceu no final do encontro os erros apontados e garantiu convocar um outro encontro visando discutir e adotar um plano visando o melhoramento da prestação de serviço do órgão que tutela.
São evidentes porque isto espelha o trabalho que o SANCOM levou a cabo e penso que será o momento de nós voltarmos já a nos reunir como Conselho Municipal e melhor delinearmos as nossas ações, tendo em vista de fato o grupo alvo beneficiário, neste caso estamos a falar dos munícipes. Há questões aqui muito evidentes ligadas ao género.
Para o presidente do Comitê de Monitoria de Responsabilização Social em Lixinga, Jafar Amado, o primeiro passo já foi dado com a realização desta primeira audição e espera mudança de atitude pela delidade local.
Espero que os vereadores, assim como o presidente do município, a Assembleia do município, cada um deles faça a sua parte. E eu, como munícipe, a partir daqui saio com uma lição e puder trabalhar para o desenvolvimento da minha cidade.
De Lixinga para a DW, Manuel David.
A Igreja Universal do Reino de Deus, ou IURD, é uma das igrejas cristãs neopentecostais brasileiras que mais sucesso registra em África. O número dos seus fiéis naquele continente cresce diariamente. Os analistas dizem que a IURD tem uma estratégia elaborada para o seu alastramento em determinadas regiões do mundo, com critérios que se aplicam à África. Uma das promessas desta igreja é o sucesso económico para os seus fiéis, algo particularmente bem-vindo por pessoas de parcas posses e poucas perspectivas futuras. Segundo os observadores, deste modo, a IURD alcança os mais vulneráveis, psicológica e economicamente, às custas dos quais estabelece o seu mercado da fé. Tainan Mansani, com mais informação.
Acreditar que se pode vencer é o lema pregado por estas igrejas. Por isso, pessoas mais vulneráveis por questões psicológicas ou econômicas tendem a aderir mais facilmente a estas instituições. A pesquisadora social moçambicana Tereza Cruz e Silva acredita que igrejas como a IURD, Universal do Reino de Deus, encontraram terreno fértil numa África em crise.
Normalmente, aquelas igrejas do tipo da Igreja Universal, elas têm uma aproximação às pessoas que funciona dentro do contexto em que elas entram no país. É um contexto de crise económica, social, e elas trazem uma resposta às pessoas sobre como resolver os seus problemas, a sua saúde.
Mas por que estas igrejas sentem necessidade de expandir? Jaqueline Moraes, antropóloga brasileira que tem pesquisado a atuação da Universal do Reino de Deus, diz que a missão evangelizadora é um dos elementos da fé cristã, tanto católica como a das igrejas assim chamadas neopentecostais. A Igreja Universal do Reino de Deus cresceu tanto a ponto de desenvolver projetos em África na área de saúde pública, exercendo aquelas tarefas que normalmente competem ao Estado, dizem os pesquisadores. E são vários os projetos.
Como, por exemplo, os projetos específicos para o combate à AIDS, já que a maioria dos frequentadores da igreja se declaram soropositivos.
Daí a Igreja Universal ser considerada a Igreja da Cura, diz a especialista moçambicana Tereza Cruz e Silva.
Se nós lemos os jornais da Igreja Universal, eles dizem que curam algumas doenças que são incuráveis, não é, pela medicina. Depois de eles evangelizarem as pessoas, não é, nós já encontramos algumas obras da Igreja Universal de caráter social e as pessoas aderem pelas promessas que são feitas. Eu posso chamar a Igreja Universal também uma igreja de cura.
Mas para ter a cura material e espiritual, muitas pessoas dão tudo o que têm, muitas vezes em forma de dízimos, dizem especialistas.
Há pessoas que dão tudo o que têm na esperança de receberem mais do que aquilo que deram. Portanto, é o problema da fé que as pessoas têm, que acham que se derem o que têm vão receber mais em troca. Por isso mesmo, na literatura nós encontramos que é o mercado da fé, podemos dizer assim, não é? Eles negociam com a fé das pessoas.
A Igreja Universal é uma igreja preocupada em produzir pessoas empreendedoras, abrir o seu próprio negócio, ter formação, estudar, ter planejamento familiar. E tudo isso é negociável, é o que dizem os especialistas. Trata-se de um resgate socioeconômico em que se vende prosperidade nos templos. E isso explica o seu sucesso nos últimos anos nos países em África. Taina Mansani para DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos passar rapidamente a palavra aos nossos ouvintes, a quem perguntámos hoje que tipo de pressão pacífica por parte da sociedade acham que pode contribuir para a paz em Moçambique. Boa noite, António Rocha, o que dizem os nossos ouvintes?
Boa noite, Cristina. Boa noite, ouvintes. Logo, três da Guiné-Bissau no Facebook, por exemplo, Lafo Baldé escreveu para dizer: é bom ter uma sociedade civil exemplar como esta em Moçambique. Trata-se de uma sociedade que olha para o povo no seu todo e faz tudo para chamar a atenção sobre as más políticas que possam prejudicar o desenvolvimento do país. Para além disso, esta sociedade civil tem a coragem de dizer basta à governação da Frelimo. Em muitos PALOP, nomeadamente no meu país, a Guiné-Bissau, o exemplo da sociedade civil moçambicana deveria ser seguido, diz Lafou Baldé. Também da Guiné-Bissau, Quintino Medi escreveu para dizer que nenhuma pressão interior ou exterior poderá acabar com a crise em Moçambique, mas com a vontade de todos os moçambicanos, sem deixar ninguém de lado, procurando consensos, o país poderá ser uma realidade dentro de pouco tempo. É isso que também esperam ansiosamente todos os habitantes da Guiné-Bissau, diz Quintino Medi. Abdoulaye Kandé, também da Guiné-Bissau, escreveu para dizer: penso que não é a primeira vez que os crentes, académicos e alguns políticos moçambicanos estão a rezar a favor da paz em Moçambique. Muitos deles têm pedido, a cada hora e cada dia que passa, paz e entendimento entre os políticos moçambicanos, porque esta crise já está demais, conclui Abdoulaye Kandé, da Guiné-Bissau. Carmen Leopoldino, de Maputo, diz que a sociedade civil moçambicana é constantemente manipulada por este ou aquele político que tenta enganar os parceiros internacionais e a Liga dos Direitos Humanos. Não existe em Moçambique uma sociedade civil forte e independente capaz de dar um basta a esta situação que já dura muitos meses, conclui Carmen Leopoldino. Aurélio Manicana escreveu também de Maputo para dizer: não é só rezar para que haja paz em Moçambique, mas também mas também tentar convencer a Frelimo e a Renamo que a paz é a única via para o desenvolvimento de um país.
Obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram na nossa emissão e os que nos escutaram. É tudo por hoje. Daqui de Bona despedem-se António Rocha e Cristina Cripal. Fique com os nossos votos de uma muito boa noite.